Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Boa tarde. Começa aqui mais um Angola Fala Só, da Voz da América. É sexta-feira, é dia do Angola Fala Só. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h de Angola. Estamos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Das 18h às 18h30 estamos em onda média, nos 1.530. Também estamos no Facebook e, claro está, é aí que muitos ouvintes nos vão contactar ou interagir connosco. No WhatsApp, o nosso número é 1-908-652-4584. Mas atenção, não pode telefonar para o WhatsApp, porque nós aqui no estúdio não podemos atender. Portanto, o WhatsApp é só para mandar mensagem por escrito. Ou então pode usar também o WhatsApp para nos enviar um número de telefone para onde nós podemos ligar. Portanto, o nosso número no WhatsApp é 1-908-652-4584. Para os ouvintes que nos escutam em Luanda, que é a maioria, que é a grande parte, digamos assim, há um número que pode ligar, é um número que custa uma chamada local, mas quando ligar, a chamada cai aqui no estúdio. A custo de uma chamada local, o número é 226-4434-592. Portanto, vou repetir, chamada local para os estúdios da Voz da América, 226-4434-592. Hoje no Angola Fala Só, contamos ter aqui connosco o Dr. Diogo Agostinho. Ele é docente universitário de Direito, portanto vamos ter uma oportunidade para discutir a situação da justiça em Angola, e não só, porque o Dr. Diogo Agostinho é também politólogo. Portanto, a justiça e política em geral vão estar aqui em debate com o Dr. Diogo Agostinho. Mas para já vamos às notícias. E vou começar eu aqui ao microfone, esqueci-me de dizer, estão convosco o João Santa Rita e eu, e aqui ao meu lado hoje o Álvaro Lugero de Andrada. Vamos começar então com as notícias. A Rússia disse hoje ter detido mais de 260 pescadores norte-coreanos por pesca ilegal nas suas águas. Os pescadores encontravam-se a bordo de vários barcos, de onde foram confiscados mais de 13 toneladas de lulas. Na semana passada, outros pescadores norte-coreanos foram presos após um confronto com a guarda costeira russa, na qual um norte-coreano morreu.
Três pessoas morreram e uma outra ficou ferida quando um helicóptero de combate das Forças de Paz da ONU se despenhou na República Centro-Africana, anunciaram as Nações Unidas. O chefe de missão da ONU naquele país disse que o helicóptero de combate pertencia ao Senegal, mas não deu outros pormenores.
A companhia mineira canadiana Banro Corporation suspendeu as suas operações em vários locais da República Democrática do Congo por não ter garantias de segurança face às atividades de rebeldes. Minas de Banro foram atacadas por milícias Mai Mai no leste do Congo. No último incidente, 4 trabalhadores foram raptados.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje nunca ter concordado em levantar sanções ao Irão em troca de conversações diretas, como disse seu homólogo iraniano Hassan Rouhani. No seu regresso a Teherão de Nova Iorque, Rouhani disse que os Estados Unidos tinham feito essa proposta, que está agora a ser alvo de discussões.
Legisladores democratas prometeram hoje acelerar as investigações para a impugnação do presidente Donald Trump, afirmando que as provas de abuso de poder numa conversa telefónica com o presidente da Ucrânia e tentativas de esconder isso são muito claras. A presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, disse que as investigações não são limitadas pelo calendário, mas não devem arrastar-se por muito tempo.
A administração Trump disse que vai reduzir a entrada de refugiados no próximo ano para o nível mais baixo da sua história. O governo acrescentou que no próximo ano será permitida a entrada no país de 18 mil refugiados, uma redução de 18 mil em relação ao ano passado. Esta redução, de acordo com o governo, é necessária devido à chegada de milhares de imigrantes ilegais na fronteira sul do país.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, ao microfone convosco está João Santa Rita e o Álvaro Lugero de Andrada. Este é o Angola Fala Só. Hoje vamos ter uma discussão sobre o sistema judicial, como é que está a justiça em Angola e mais, com o Dr. Diogo Agostinho, ele é docente universitário, portanto especializa-se em História do Direito Angolano e também Direito Administrativo. Dr. Agostinho, está-me a ouvir?
Sim, estou ouvindo.
Muito bem. Olha, muito obrigado por estar aqui no Angola Fala Só. Nós agradecemos já a partida pela sua participação aqui. Sem dúvida, o direito é sempre um tema fascinante de discutir. Portanto, eu vou-lhe começar por perguntar, Dr. Agostinho, face a esta série de julgamentos de personalidades grandes do governo angolano ou do antigo governo angolano, do filho do ex-presidente, enfim, de uma série de desenvolvimentos que se têm vindo a dar, você acha que há uma mudança no sistema jurídico angolano que, há que dizer, no passado tem sido alvo, de críticas por não ser, segundo essas alegações, imparcial? O que é que você acha?
Sim, na verdade há um novo contexto político. Esse contexto político com assuntos de posse de João Manuel Gonçalves Lourenço, que ontem completou 2 anos de governação, desde que está à frente da liderança do país, que ocorreu a 26 de setembro de 2017. João Manuel Gonçalves Lourenço, no seu discurso, foi bastante claro a afirmar que o sistema judicial tinha de funcionar e que ninguém é tão frio, consciente, tão poderoso que não pode ser condenado. No caso em concreto, que ninguém é tão pobre que não pode ser decidido pelo sistema judicial. E essa perspectiva, esse lançamento que João Manuel Gonçalves Lourenço fez, deu um indicativo que, a priori, do ponto de vista discursivo, parecia ser apenas mais um discurso, mas na verdade a justiça agora se apresenta com um novo figurino. Do ponto de vista da justiça, em Angola havia apreciação por parte de todos os cidadãos que a justiça só funcionava para aqueles que praticavam furto de pequenas, ou seja, os pequenos ladrões, não os becularinhos brancos, no caso em concreto. Mas hoje a sociedade está crente, e com esses novos movimentos que está a ocorrer a nível do sistema judicial angolano, que há uma mudança do ponto de vista daquilo que é o sistema judicial. Todos nós acreditamos que era quase impossível, antes da assunção de João Manuel Gonçalves Lourenço, vermos dirigente do responsável ao mais alto nível do país, agentes do Estado que teriam usurpado bens ou locupletado de bens públicos a serem julgados a nível do Tribunal Superior, no caso do Tribunal Supremo. E nesta perspectiva, muitos entendiam que o Tribunal Supremo, pela sua função, era mais, se afigurava mais como um tribunal de recurso, em vez de ser um tribunal de primeira instância, para os casos de terem atenção ao Código de Processo Civil, para casos dessa natureza, e que nos últimos anos temos estado a assistir o Tribunal Supremo a ter muito trabalho relativamente aos casos de corrupção e branqueamento de capitais e, consequentemente, também desvios de bens públicos e associação criminosa. É verdade que estamos com um novo momento no sistema judicial e que as mudanças no país passam por um sistema judicial novo, que devemos perceber que o Estado de Direito, fundamentalmente, tem 3 fins essenciais. Um dos fins do Estado de Direito, Estado Democrático de Direito, um dos fins passa pela a questão da segurança. Quando falamos da segurança, a segurança individual e a segurança coletiva. Essa segurança, muitas das vezes, são asseguradas pelos órgãos de defesa e de segurança, no caso da Polícia Nacional e as Forças Armadas angolanas. E outro fim também do Estado, que é a prosecução do interesse público. Esse interesse público, o chamado bem comum, que é um dos fins do Estado. E para que o Estado prossiga os seus fins, os seus 3 fins, que é a segurança, a justiça e o bem-estar, é preciso que o sistema judicial também funcione. Quando um desses fins não é funcional, dificilmente consegue alcançar outros fins, que é o caso, por exemplo, do bem-estar da sociedade. Porque o sistema judicial, durante muito tempo, não funcionava devidamente. Agora, há sinais de um novo funcionamento do sistema judicial.
Muito bem.
E só por essa via é que nós podemos pensar e acreditar que Angola está no bom caminho, que tem um sistema judicial que funcione e que a proteção do interesse coletivo seja garantida pela justiça, sistema judicial.
Muito bem, doutor. Olha, eu tenho aqui já um ouvinte, já tenho aqui um ouvinte em linha e eu vou dar a oportunidade a este ouvinte para fazer uma pergunta, que é o ouvinte António Xingulita. Ele está no BIE. Não é o ouvinte. Não, estou confundido. É o ouvinte Olírio de Séria Jomba, não é? É o ouvinte Jomba que está no Kwanza Norte. Senhor Jomba, está-me a ouvir?
Sim, boa tarde, estou a ouvir.
Muito bem, é o senhor Jomba, não é verdade?
Sim, senhor.
Faça favor, senhor Jomba, você está na Lunda Norte, no Kwanza Norte, desculpa, eu estou aqui todo confundido hoje. Faça favor, senhor Jomba.
Sim, doutor Diogo, muito boa tarde.
Boa tarde, faça favor.
Sim, a minha questão é a seguinte, é bem verdade, gostaria de saber, doutor Diogo, como é que se encontra, quais são os caminhos que é o direito angolano, ou seja, o administrativo, está a dar nos últimos tempos. Porque eu tenho visto que a justiça cá em Angola não se faz sentido. O que é que acontece? É, um cidadão que rouba, por exemplo, uma coisinha simples, vai para a cadeia. Já aquele que rouba milhões, não vai para a cadeia. O que é que acontece para esses milionários que desviam fundos públicos seja o processo esteja no tribunal depois de um tempo, sai. Eles fazem de propósito porque sabem que tem muito dinheiro, então esse dinheiro que ele vai fazer. Lhe dão a pena, depois de lhe darem a pena, paga por dinheiro e depois o restante paga o dinheiro que ele desviou e tudo acabou. Por isso que gostaria de saber, doutor Agostinho, como é que se encontra a história do direito administrativo em Angola.
Muito bem, era o ouvinte Olírio de Jomba, estava no Kwanza Norte. Doutor, você já falou um pouco sobre este aspecto. Você disse que um dos sinais que a justiça está a mudar em Angola é precisamente isso, que há agora pessoas de grande calibre, por assim dizer, que estão a ser levados às barras do tribunal. Mas como você ouviu, há dúvidas quanto a isto. Principalmente, eu creio que este ouvinte está na Lunda Norte, no Kwanza Norte. E, principalmente, o que nós ouvimos aqui no programa...
Sim, diga. Está cético em relação ao sistema judicial, em relação àquilo que é o princípio da igualdade.
Exatamente.
O que nós estamos a dizer em relação a essas situações é que a justiça deve funcionar para todos. Esse é um princípio fundamental do Estado de Direito. A justiça deve funcionar para todos, deve ser uma justiça igual para todos. Mas o princípio da igualdade não é um princípio estanque. A perspectiva aristotélica fazia menção, tratar igual que é igual, tratar desigual o que é desigual. É verdade que os cidadãos angolanos durante muito tempo têm estado céticos depois daquilo que foi o processo de libertação de João Cláudio Bastos de Moraes, que estava envolvido no processo de branqueamento de capitais e na qual nós fizemos um artigo publicado pelo Jornal de Angola. O que nós temos que tentar perceber é o seguinte. Existem aqueles crimes que, do ponto de vista em que o fim último da pena não é a detenção ou a prisão do arguido, no caso em concreto. Tendo em atenção a uma moldura penal, por exemplo, crimes de furto.
Sim.
Mas há circunstâncias também que podem concorrer a nova modalidade. O direito penal segue determinados fins. E se nós olharmos para o direito penal numa perspectiva económica, direito penal financeiro, o que é que visa proteger? O direito visa proteger determinados bens. Se tratar, por exemplo, da pessoa humana, o bem que o direito pretende é a pessoa. Se se tratar de crimes económicos, o bem que o direito há de pretender proteger são as questões económicas, certo?
Sim.
E nessa perspectiva, temos atenção ao direito mais avançado, à teoria, à doutrina mais avançada do direito penal, a chamada doutrina progressista. O direito visando prosseguir, proteger determinados bens financeiros e económicos, ou económico-financeiro, entre a detenção de um sujeito que terá se locopletado de bens da propriedade ou de luz para a sua esfera, é mais vantajoso para o direito prosseguir a recuperação destes bens ou a detenção da tal pessoa. Diz a doutrina mais avançada que se o direito penal, na vertente econômica, visa proteger bens, que é o bem econômico, é mais importante assegurar na sua esfera a recuperação desse bem. E tratar de um réu primário, este réu primário é que devolve, indemnizando também o Estado dos bens que se locupletou, nos termos do artigo 57 da Lei do Branqueamento de Capitais, que defende essa teoria, que é a recuperação dos bens, o réu, a detenção e a prisão não se efetuam.
Uhum.
E é essa dificuldade que tem estado a colocar algum problema nos cidadãos, e com alguma razão, mas a doutrina mais avançada do direito penal caminha para esse.
Muito bem.
Olha, deixa dar um exemplo muito prático já para finalizar isso. Os crimes, fuga ao fisco, por exemplo. O fisco, normalmente em Angola, em Espanha, etc, etc. Negocia com a pessoa. A pessoa paga a dívida que tem com o fisco. A detenção dessa pessoa já não se efetua.
Sim. Estou a ver.
Porque vai indenizar o Estado os danos que terá causado o Estado. Agora, isso já não se coloca em relação, por exemplo, ao homicídio, à questão do abuso, à questão do homicídio e outros crimes
que
afetam a pessoa, já não se coloca nessa perspectiva.
Muito bem.
Os crimes económicos têm essa perspectiva.
Muito bem, doutor. Olha, eu vou passar aqui o microfone ao colega Álvaro Lugero de Andrade, ele está encarregue das redes sociais. Álvaro.
Aqui temos, professor, o Diabanza Civuila, diz, boa tarde, gostaria de saber qual é a avaliação que faz dos 2 anos de governação do presidente Lourenço, e tenho mais uma questão aqui de Colungo Alto, ele felicita a sua presença aqui no Angola Fala Só, e ele diz que se não acha que é desperdício de dinheiro a investir-se tanto na formação de juristas ao invés de canalizar esses recursos para a formação profissional dos jovens. Duas perguntas.
Não
é melhor investir mais na formação profissional dos jovens do que na formação de mais juristas, que está a querer dizer que há muitos juristas em Angola.
Exatamente.
Essa é uma pergunta direta, nomeadamente, à sua faculdade, né?
Eu também,
forma jurista.
Exato. Os juristas são tão importantes como qualquer outro, bem concordando com a afirmação do nosso ouvinte. Os grandes países comuns, os países nórdicos, não se desenvolveram formação superior, desenvolveram-se fundamentalmente pela formação de saber fazer. Funções técnicas, ok? E em Angola, infelizmente, temos do ponto de vista dos procedimentos, aquilo que é a progressão na carreira, que está muito virado, em vez daquilo que eu saber fazer, está muito virado para aquilo que é o nível académico. Isso gerou a corrida das pessoas em busca de diploma, ok? E as pessoas se preocuparem, terem adquirido, as pessoas começaram a se preocupar ter diploma universitário, para serem promovidos do ponto de vista daquilo que é os seus serviços.
Olha, doutor.
Da função pública.
Doutor, deixe-me acrescentar só uma coisa a favor dos juristas. Eu lembro-me de uma vez estar na Dinamarca, portanto que você fez uma referência aos países nórdicos, e que no centro da Dinamarca, no centro de Copenhague, há um edifício que eu não me recordo se pertence a um tribunal ou não, mas tem letras muito garrafais, muito grandes, que diz assim: com a lei constrói-se um país. Portanto, isto é para defender os advogados. Mas agora, doutora, eu queria lhe perguntar esta pergunta que este ouvinte também fez. Não, foi um outro ouvinte.
Sim, os juristas são tão importantes, conforme disse, como qualquer uma outra profissão.
Sim, sim, está bem.
Os juristas não são, ou seja, não é, os juristas são necessários para o desenvolvimento de um país. Por isso é que essa expressão na Dinamarca está, que os juristas são importantes para o desenvolvimento.
Exato,
mas
exato.
Eu gostaria de utilizar uma expressão muito interessante da doutora Francisca, ou seja, Francisca Vandun, que é a ministra da Justiça de Portugal.
Sim.
Numa das conferências, na 40ª conferência sobre os 40 anos da Universidade de Agostinho Neto, quando ela proferia, dizia uma coisa muito interessante. Não basta saber muito de doutrina, jurisprudência, mas se não tiveres integridade enquanto jurista, é zero. Ok?
Uhum.
Então, o elemento integridade também é fundamental. Que deve haver a integridade por parte do jurista. Andar no caminho certo e se obedecer também aos 10 mandamentos. Por isso é que os 10 mandamentos maioritariamente são afirmativas, têm poucos afirmativos. Na afirmativa, não roubai, não matai, etc, etc. E veja que não precisa ser um bom jurista e que, ao contrário, não fazes, não praticas as boas coisas. Paulo Monteiro, professor da Universidade de Lisboa, referia uma coisa muito interessante. Não basta, para se conhecer a Constituição de um país, não precisa, não é pela simples leitura do texto constitucional. É preciso, é necessário que percebamos a prática constitucional. Porque a lei diz uma coisa, mas na prática as pessoas fazem de outra forma. E desta forma que não se constrói país.
Pois, muito bem.
Em relação à pergunta, à avaliação dos 2 anos de João Manuel Gonçalves Lourenço, eu acredito. Bastante conclusivo em uma avaliação já profunda sobre João Manuel Gonçalves Lourenço. Mas acho que está no bom caminho, apesar que na vertente económica ainda não temos tido grandes ganhos, mas há aqui um esforço da diplomacia económica. João Manuel Gonçalves Lourenço e a sua equipa têm estado a levar a cabo e que hoje a figura do politicamente correto falhou, está a ser desacreditado a nível mundial, porque os políticos deixaram de cumprir aquele que é o fim primário de um Estado, que é o bem-estar das pessoas. O politicamente correto diz que, a nível daquilo que é o programa de governação, diz que vai fazer uma coisa, e na prática fica muito distante. Por isso é que o mundo hoje vive uma espécie de voto de protesto contra todos aqueles políticos que não alcançaram aquilo que se predispuseram a fazer. Os 2 anos de governação de João Manuel Gonçalves Lourenço nunca falou da corrupção. Há alguns ganhos, porque há uma moralização da sociedade, há maior liberdade de expressão nesse capítulo. Há ganhos, né? Há também a tendência de maior respeito aos direitos da pessoa humana ou da dignidade da pessoa humana. Muito recentemente, Angola acabou entregando, a nível da sede das Nações Unidas, aquilo que é a ratificação sobre a não tortura. Mas agora, para termos esses avanços, agora precisamos da execução prática.
Muito bem.
Mas a maior avaliação que há de ser feita na governação de João Manuel Gonçalves Lourenço, se foi boa ou positiva, é se a vida das pessoas melhorou ou não.
Uhum.
Quando falo melhorar, é na vertente económica, na vertente social inadvertente econômica. Porque, diz, o político será bom político quando a vida, a qualidade das pessoas tendem certo para melhor.
Obrigado.
E é nesse sentido que eu acredito que ainda está distante de alcançar. Porque sem dinheiro não se faz uma governação muito positiva.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha. Estamos quase a chegar ao topo da hora. E eu tenho-lhe a dizer que no topo da hora...
Peço perdão, está a alongar bastante.
Não, está bem. Mas eu tenho-lhe a dizer é só que no topo da hora eu tenho que fazer uma pequena interrupção para dar os cumprimentos de onda e depois temos uma curta revista de imprensa. Mas, de qualquer maneira, eu tenho aqui este ouvinte à espera, que é o ouvinte Júlio Pereira, que está no AMBO. Senhor Pereira, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvi-lo.
Muito bem, Senhor Pereira. Se tiver uma pergunta, faça favor. Talvez o doutor depois tenha que responder depois das 18, mas vamos a ver. Diga lá, então. Faça favor, Senhor Pereira.
Muito obrigado. Eu tenho uma pergunta. Estamos a falar sobre os direitos humanos. Quem desvia o direito do povo nas eleições gerais? Este não está contra os direitos humanos? É uma primeira pergunta. A segunda pergunta.
Não percebi.
As promessas continuam, mas sempre aqui em Angola estamos a notar que os preços sobem cada vez mais, cada dia que nasce. Isso não está contra os direitos humanos? Era mais ou menos isso.
Qual era a primeira... Senhor Pereira, qual era a primeira pergunta? Desculpe.
A minha primeira pergunta é esta aí. Como é, onde há defesa dos direitos humanos? Aquele, um partido que desvia a soberania do povo angolano no voto
e
nas eleições, este não está contra os direitos humanos?
Muito bem. Obrigado, Sr. Pereira. Pronto, o senhor era o senhor Júlio Pereira, que está no AMBO. Bem, doutor, isto eu vou-lhe dar pouco tempo, porque estamos com, portanto, eu vou-lhe dar um minuto e meio, não lhe posso dar mais.
Exatamente.
Bem, este ouvinte parte do princípio que as eleições foram fraudulentas, não é? E depois faz também esta questão económica, não sei se quer comentar.
Sim, essa questão das eleições fraudulentas, eu acredito que é bastante discutível, mas eu tenho um ponto de vista relativamente a essa questão, que me parece que deveria ser fundamental. A lei orgânica das eleições gerais, naquilo que diz respeito à contabilidade dos votos, foi desrespeitado alguns pressupostos desta mesma lei. E quando assim acontece, a lisura do próprio processo fica bastante condenada. Eu acredito que se, para que o Estado democrático de direito funcione como tal, é preciso que se respeite os três princípios. O princípio da separação de poderes, da democraticidade, aí as eleições devem ser livres e justas nesse ponto de vista e que, de certa forma, em relação a isto, vimos aquilo que foi o impasse na tomada de posse dos deputados da Assembleia Nacional. Nesse capítulo, é importante que se melhore e que realmente haja maior transparência no processo eleitoral.
Muito bem. Não sei se quer comentar a questão económica. Você já falou disso, que disse que, portanto, na governação de João Lourenço...
Sim, exato. Também não... Aquilo também que foi o discurso durante a realização do encontro que ocorreu em Luanda, em que todos os chefes de Estado do Mali, da Namíbia e da Angola foram, claro, a dizer... Não se garanta a paz, mais ou menos nesse resumo, não se garanta a paz de barriga vazia. É essencial que se trabalhe em prol da sociedade. E, diria, resumindo essa expressão, diria que não se garante os direitos humanos quando as pessoas ainda passam fome.
Muito bem.
É um dano do continente vivo.
Obrigado, doutor. Não desligue, nós vamos continuar consigo em linha, mas para já eu tenho que fazer aquilo que faço a esta hora sempre, que é dizer que a partir das 18 e até às 18h30, na segunda meia hora do programa, estamos também em onda média, nos 1530. Vamos continuar também em onda curta, 13.630, 17.655, e vamos continuar no Facebook. Portanto, não se esqueça, se quer interagir connosco, faça-o pelo Facebook VOA Português. Continue connosco, continue com o O Dr. Diogo Agostinho continua com Angola Fala Só. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, eu sei que há muitos que o fazem porque entramos em onda média, pois estamos em onda média, 1530, mas continuamos também em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos no Facebook, portanto, VOA Português. Estamos também no WhatsApp, mas no WhatsApp, só para enviar mensagem por escrito, o número é 1908-652-4584. E não se esqueça, a custo de uma chamada local, pode telefonar para os estúdios. O número é 226-4434-592. Hoje temos connosco o Dr. Diogo Agostinho, ele é jurista, temos estado a falar da situação da lei em Angola. Antes de continuarmos, vamos também fazer aquilo que fazemos muito brevemente todas as sextas-feiras, que é ir até o Uambo, onde está o Norberto Sateco, com uma revista de imprensa.
O novo jornal chamou para sua grande manchete o plano de homenagem às vítimas de conflitos políticos lançados recentemente pelo governo angolano, minado pela discórdia. O semanário traz também abaixo os prós e contras dos dois anos de governação de João Lourenço. Já o jornal Expansão levou para sua grande manchete igualmente dois anos de governação de João Lourenço. Mantém-se o benefício da dúvida, imagens do país no exterior melhorou, os objetivos económicos não se cumprem e a situação social piorou. Reforma e luta contra a corrupção mantém-se. O Jornal da Angola destaca em grande plano visita de Harry Angola, príncipe solidário com a causa das minas, lança na capa. Caso José Maria, ex-presidente, nada sabia sobre os documentos levados à Fundação Eduardo dos Santos, dois anos de governação de João Lourenço vê legitimidade nas queixas do cidadão. O Jornal do País chamou para sua grande manchete a vítima de mina no Uambo, calientada por Diane, ansiosa em ver o príncipe Harry do Uambo. Para Voz da América, o Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto. Continuamos. Temos aqui o Dr. Diogo Agostinho. Portanto, ele é professor de Direito na Universidade Católica. Doutor, continua em linha, não é verdade?
Sim, continua em linha.
Muito bem.
É só para fazer uma correção aqui importante. Sou Sim. professor universitário no Instituto Superior e também no Instituto Superior Técnico de Angola. Na Universidade Católica apenas foi a universidade em que fiz a minha formação.
Olha, desculpe. Portanto, desculpe o nosso erro.
Exatamente. Não, é uma contribuição só, na verdade.
Pronto. Muito, pronto, desculpe o nosso erro. Portanto, de qualquer maneira, Dr. Diogo Agostinho é, portanto, professor de Direito. Álvaro, vamos às redes sociais?
Temos aqui duas questões, duas claras e uma que eu acho que entendi, mas que vamos ver se chegamos lá. Na sequência do que estava a explicar sobre a questão do direito, em que das novas teorias, particularmente quando o direito pretende recuperar e se quisermos, o direito penal quase que se submete ao direito administrativo, ao direito civil, o MDS, ou melhor, o Golungo Alto, faz um comentário e pergunta: ou seja, não somos todos iguais perante a lei? Portanto, essa é uma pergunta em relação a essa questão que estava, porque o comentário chegou naquele momento. Segunda questão que chega, aqui não vejo o nome, tem só um número aqui no WhatsApp, é de um internauta que me diz: no povo de Cabinda que é justo falar que há paz em Angola, enquanto que Cabinda ainda vive em conflito e revoltas constantes, o povo de Cabinda clama pela sua independência. Qual é a via ideal que o governo de Angola deve seguir para a resolução deste problema?
Duas perguntas, doutor.
Em relação à questão de Cabinda, eu acho que é uma questão que, de certa forma, tem suscitado muita inquietação por parte de alguns cidadãos angolanos que nasceram em Cabinda, se continuam a clamar pela a independência de Cabinda. Há um elemento muito importante que nós devemos também fazer menção aqui, que resulta daquilo que é a Carta Africana. A Carta da Organização da Unidade Africana, que faz menção que as fronteiras, de verdade, do colonialismo devem ser respeitadas. É uma espécie do iute procedente itius, ou seja, o que possui, possui.
E nesse sentido, relativamente, está, consta daquilo que é a divisão da África, que ocorreu em 1885, começando em novembro de 84 a 85, em 1885, com a Conferência de Berlim, e que resultou desta divisão que Angola hoje apresenta. E essa sequência dessa mesma divisão continuou a ser respeitado pelos grandes princípios da Carta Africana, e não só, da Carta das Nações Unidas também. Eu entendo que o reconhecimento e aquilo que a Carta Constitucional Angolana determina que Angola é um Estado unitário. Okay? Sendo Angola um Estado unitário, não permite qualquer tentativa de separação. O problema de Cabinda é um problema bastante velho, mas que eu acho que, se é entendermos que a questão dos movimentos separatistas que acontecem em Cabinda já foi resolvida através do memorando, não é? Que o governo angolano assinou com o movimento cabindês, e que permitiu que houvesse integração deste mesmo movimento nas forças do poder executivo. E essa questão, acredito que, mais do que haver o que está a ocorrer ou ocorreu no Sudão do Sul, no Sudão, com o surgimento do Sudão do Sul,
sim,
a pacificação do Sudão, em vez de ser, piorou. Eu acredito que não é o caminho. O caminho do diálogo é o melhor caminho, como tem estado a fazer o governo de Angola. E com a maior abertura que há do governo de João Manuel Gonçalves Lourenço, acredito que essa situação continuará na mesa para ser discutida, e que só por via do diálogo o mundo se torna melhor. Acredito que a questão de Cabinda, com diálogo, poderemos encontrar uma plataforma comum, como estamos estado a encontrar, para que Angola se respeite alguns princípios constitucionais também em Angola. E quem faz a questão fala também no princípio da igualdade, se somos ou não todos iguais. Realmente que, nos termos do artigo 22 da Constituição de Angola, todos somos iguais perante a lei. E essa igualdade constitucional, o princípio da igualdade, não é um princípio estanque. Deixa-me dar um exemplo. Se somos todos iguais perante a lei, por que é que se permite que os homens podem ir na frente do combate, alistar-se na frente do combate, com obrigatoriedade, e as mulheres não? Aqui é muito voltado à velha filosofia de Aristóteles, que é o grande pai do princípio da igualdade, que defende a chamada justiça distributiva e a justiça comutativa. Dar a cada um aquilo que lhe pertence, não é? E nesse cada um aquilo que lhe pertence, remete-nos a ideia fundamentalmente que o sentido de justiça ou da igualdade é uma espécie de uma cruz. Tratar igual os que estão de forma igual, ou seja, na horizontal, para serem tratados de forma igual, e os que estiverem na vertical serem tratados da mesma forma. Então, o princípio da igualdade, o grande fundamento do princípio da igualdade é este. E é nessa perspectiva que eu gostaria que os nossos ouvintes percebessem que o princípio da igualdade é tratar igual o que é igual, tratar o que é desigual de forma desigual.
Muito bem. Sem dúvida um princípio, vá lá, de difícil percepção, mas de qualquer maneira, doutor, eu olho...
Sim. Uma nota fundamental, se calhar se é de princípio, difícil percepção. Por que é que só os maiores de idade, a partir dos 18 anos, é que votam? Se todos os cidadãos são iguais perante a lei.
Pois, estou a ver. Exatamente.
Exatamente. Então, aqui há uma igualdade dos que têm 18 anos, que são maiores, ok? Os que são menores já não são iguais aos que têm 18 anos. Preciso que façamos um esclarecimento, sim, mais pedagógico em relação ao princípio da igualdade. que não pode ser visto de forma linear.
Olha, doutor, por coincidência, o próximo ouvinte que temos aqui em linha é de Cabinda. É o senhor Manuel Capita. Senhor Capita, está em linha?
Estou sim em linha, boa noite.
Boa noite, senhor Capita, faça favor.
Sim, boa noite ao nosso convidado. Eu só tenho duas questões a colocar para ele. Queria ser telegráfico por causa do tempo. Em primeiro, queria perguntar ao doutor do programa se ele, o que ele acha do atual justiça em Angola, se a nossa instituição, o nosso poder judicial, continua ou não ainda preso ao poder executivo. E a minha segunda questão é o seguinte que eu queria colocar a ele. O atual presidente do Tribunal Supremo, o senhor Manuel Ferreira, acha, com tanto notícia de tanto comportamento negativo anterior que ele vem a cometer e continua a violar isso, é a pessoa certa, ideal, para poder dirigir esse poder judicial no nosso país, desenvolvendo seu país, precisa de tomar um rumo diferente com esse tipo de personalidade diante de uma instituição judicial? Essa nossa justiça vai em frente ou continuamos na mesma nos 40 anos atrás?
Muito obrigado. Era o senhor Manuel Capita de Cabinda com duas perguntas interessantes. Doutor, a primeira, ele pergunta se acha que o sistema judicial continua preso ao sistema político, que é uma acusação que é feita regularmente, e a outra sobre esta controvérsia em redor do presidente do Tribunal Supremo. Faça favor.
Exatamente. Eu sobre isto tenho uma opinião muito própria.
Sim.
Que não, normalmente tenho estado a assumir essa mesma posição diante dos órgãos de comunicação social, da seguinte forma. Se João Manuel Gonçalves Lourenço quer realmente ter sucesso no combate àquilo que é a corrupção e dar à justiça o seu verdadeiro papel, ou à justiça tomar o seu verdadeiro, não se poderá caminhar para uma boa justiça com os mesmos autores.
Uhum.
E sobre isso eu tenho a apreciação de que houve violação de um princípio constitucional muito importante, que é a questão da inamovibilidade de juízo. Na altura, o juiz-presidente, venerando juiz-presidente do Tribunal Constitucional, se encontrava, quando o Manuel Aragão, enquanto estava no Supremo, se encontrava em pleno exercício das suas funções.
Uhum.
E sendo, do ponto de vista do artigo 168 da Constituição, sendo juízes inamovíveis, que não podem ser movidos do seu cargo enquanto tiverem exercício das suas funções, este indicador que deu fragiliza, de certa forma, o Estado de Direito. Por isso é que eu tenho alguma dificuldade que a Justiça, nos próximos anos, tomar o seu verdadeiro papel com os mesmos autores, será difícil. Acredito que deve haver também uma reforma da justiça tal como está vista daquilo que é a reforma da justiça e do direito que está a ocorrer, mas essa reforma deve passar também pela reforma das pessoas, não é? E neste particular acredito que a maneira como o presidente do tribunal, o juiz venerando, o presidente do Tribunal Supremo, está fragilizado do ponto de vista da moral, e os sucessivos erros, como a promoção de juízes também pela magistratura judicial de Angola, a cargos que não existem, não dá um bom indicador para aquilo que é a verdadeira autonomia da justiça que se pretende em Angola. E também aquilo que foi sempre a defesa de Montesquieu, o princípio da separação de poderes. Acreditamos nós que só estamos a ter novo momento de alcance da verdadeira justiça. A justiça só voltou a se reposicionar em função daquilo que é a nova dinâmica do poder executivo. Quando não, em regra, não é? Apesar que o contexto me remete a isso, em regra, a justiça deve andar com as suas próprias pernas.
Uhum.
Para ser séria, não precisa parecer, tem de ser, não é?
Uhum.
E é nessa perspectiva que eu acho que ainda estamos um pouquinho distante de termos verdadeiramente a separação de poderes. Mas diz também os bons princípios da vida, é caminhando que se faz caminho, não é? As outras realidades, as outras democracias, os outros estados democráticos de direito tiveram que caminhar para se alcançar verdadeiramente aquilo que é a autonomia da justiça. Mas há passos a serem dados nesse sentido, mas fico com alguma dúvida quando o condutor só trocou de viatura e continua a ser mesmo, não sei se o alcance dessa mesma viatura consegue alcançar. Ou seja, a mesma viatura com condutor, ou seja, viaturas diferentes com os mesmos condutores.
Exatamente.
Acreditamos nós isso e deixa-nos já um pouquinho cético em relação àquilo que é o novo caminho da justiça.
Muito bem. Álvaro, não sei se tens aí mais algo. Eu tenho aqui mais um ouvinte, mas...
Tenho um comentário rápido. Então, diga, talvez mais só para leitura do comentário. Então, de Willy Gomes, em relação à sua posição sobre Cabinda, ele diz, então, porque é que se diz que Cabinda é parte integrante de Angola e as outras províncias não? Pergunta Cabinda. É um Estado soberano, deve respeitar essa soberania. E há um ouvinte que tinha feito um comentário que eu acredito que entenda a pergunta. É o Golungo Alto, dizia, como jurista, que conselhos me daria para poder processar, eu acho que é o antigo presidente que se encontra na Espanha.
Ora bem, não sei se isso é possível, doutor.
Conselho para processar...
Um conselho para processar o antigo presidente que se encontra na Espanha.
Eu acho que sobre esse assunto, é um assunto bastante recorrente que nós temos estado a debater e se colocava em relação ao presidente poderia ser chamado em centro de tribunal, mas podemos aqui elencar o artigo 127 da Constituição que fala daquilo que é a imunidade do presidente. O presidente da República, nessa altura, tem uma imunidade que tem mais 3 anos que não pode responder perante a justiça, com exceção daquelas situações de traição à pátria e outros elementos que constam da Constituição da República, que é fundamental, mas para a perspectiva que o nosso ouvinte pretende em relação à gestão do país, eu acho que enquanto exercício, o Presidente estivesse em exercício das suas funções, a Constituição também remete-me, diz-nos que não é responsável pelas suas ações. Não é?
Uhum.
E nessa altura, em função da imunidade, não é possível mover uma ação contra o antigo Presidente da República. Talvez depois dos 5 anos, não é? Só em 2022, já será possível. Não é? Porque nessa altura há um chamado tampão constitucional que existe. Embora essa questão das imunidades hoje é cada vez mais discutível a nível mundial, a nível das correntes doutrinárias do direito. Muitos entendem que as imunidades que se dá a determinados governantes não permitem com que esses governantes alcançam aquilo que é o fim maioritário do Estado, ou seja, o bem maior que é, apesar que é a vida, mas sim aquilo que é o interesse público, que é um dos fins primários do Estado. E essa questão das imunidades que em Angola se tem no direito português, não relativamente a título de exemplo, por exemplo, José Sócrates, depois do fim do seu mandato, mas não tendo chegado ao fim, foi responder perante a justiça. Já é discutível cada vez mais essa questão das imunidades. Em África, muitas constituições ainda têm. Se nós realmente queremos ter uma Constituição bastante moderna, a figura da imunidade, o princípio da imunidade, deve cair cada vez mais nas Constituições africanas, sob pena, para que a África possa caminhar em função daquilo que é o crescimento e o desenvolvimento que se espera de um continente melhor.
Muito bem. Olha, doutor, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, é o ouvinte Fernando Joaquim, está na Lunda Norte. Senhor Joaquim, está em linha? Senhor Joaquim?
Sim, estou.
Está em linha. Então faça favor, Senhor Joaquim, se tiver uma pergunta, faça favor.
Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, senhor jornalista.
Muito obrigado.
E boa noite, senhor doutor.
Muito obrigado.
Eu queria colocar a primeira pergunta. Eu fui naquela parte que estava falando com o meu colega, que tinha que ser 70 pessoas que estavam por ele, que não era para ser várias vezes.
Não. Não está... Não, senhor Joaquim, desculpa, senhor Joaquim, eu vou pedir à nossa produtora para lhe voltar a ligar, porque está com uma linha muito, muito, muito má. Vamos lá ver se nós conseguimos perceber. Faça favor.
Sim, eu perguntaria a dizer que os senhores doutores do direito, não é mesmo do direito, disse que o senhor presidente estava a cumprir a palavra do professor Cícero. Nós estamos a ver que o próprio direito de artigo 57,
Não conseguimos entender. Desculpe lá, senhor Joaquim, está a chegar em muito más condições. Eu tive que interromper porque não conseguimos mesmo ouvir o que estava a tentar dizer. Talvez, não sei se a nossa produtora quer voltar a tentar ligar para ver se conseguimos captar este ouvinte, mas realmente as condições eram péssimas. Entretanto, Álvaro, aí nas redes sociais...
E tenho mais duas questões. Uma em relação à cabinda, que... O nosso internauta Simon Clever, ele diz: a minha pergunta ao Dr. Diogo Agostinho é: o que o doutor tem a dizer sobre a Constituição Portuguesa de 1933, porque no seu artigo 1 diz que o território de Portugal é o que atualmente lhe pertence e compreende, e no número 2 ele faz separação de Cabinda e Angola. Portanto, é um comentário seu. E outra pergunta que chega do Dom Baixo Alexandre: gostaria de saber, por parte dos juristas, a proposta feita pela UNITA acerca da inserção dos problemas da seca no Orçamento Geral de 2020. Até que ponto seria recomendável a inserção de dinheiro para combater a seca no Orçamento de 2020?
Em relação a esta última pergunta, acredito ser uma pergunta bastante interessante, na medida em que é uma preocupação visível, que é... também muito resultado daquilo que é um dos princípios da tradição africana, que é o princípio da solidariedade. Nessa altura, a solidariedade deveria ser o elemento fundamental que deve ser o apanágio daquilo que é a seca ou do que está ocorrendo no sul de Angola. Eu também concordo realmente com essa perspectiva do nosso ouvinte, que no orçamento de 2020 a questão da seca no sul de Angola deve constar daquilo que é a rubrica orçamental de 2020. Porque a questão da seca é uma questão recorrente, não é uma questão de hoje. Estamos a falar da perca do maior património que qualquer ser humano tem, que é o bem-vida. Uhum. Todos nós sabemos também que o bem-vida, em função da problemática da seca no sul de Angola, está sem vidas. E há um relatório do Ministério da Saúde, em que fazia menção, diretamente, se é a contar pelo relatório que foi publicado pelo Novo Jornal, assiste diariamente morte de 5 crianças. Eu continuo a dizer, se o bem-vida é o maior património de qualquer sociedade, de qualquer ser humano, um Estado que perde um cidadão maior de idade é um Estado que, do ponto de vista orçamental, apresenta déficit orçamental. Explico o porquê. O processo, diria, vou usar aqui uma expressão que os nossos ouvintes, para tentarem me perceber, criar um adulto é muito investimento que se faz. E a peça adulto é todo esse investimento que se vai. E não se consegue recuperar esse investimento em 1, 2 anos, porque leva muitos anos para se recuperar. Vamos imaginar que seja um profissional da saúde ou da justiça, que o Estado, durante muito tempo, o Estado e a família investiram esse profissional e que morre nas condições em que está, que está a acontecer a nível do sul de Angola, é, se calhar, o menos certo que um país pode fazer. A questão da seca, para além de se vir na rubrica do orçamento, eu também concordo com aquilo que é a perspectiva do deputado, líder parlamentar, da bancada parlamentar da UNITA, da Alberto Acosta Júnior, na última reunião, na conferência da imprensa, que afirmou que há necessidade de ser decretado o estado de emergência para a questão da seca no sul de Angola. Se a questão da seca no sul de Angola não nos preocupa tanto, se continuamos a ter decisões ou resoluções paliativas, então não estamos a seguir o melhor caminho para uma Angola melhor.
Okay.
Acredito, em relação à Constituição de 1933 de Portugal, em que não tinha, não apresentava cabinda como integrante de Angola, nesta perspectiva, eu tenho duas coisas a dizer muito importantes. O Estado angolano, em 1905, desde o momento que se tornou independente, integrou na esfera daquilo que é o seu direito ou do seu Estado, o direito positivo português. Tudo aquilo que não era contrário ao novo Estado angolano foi integrado na esfera do direito angolano. Okay. Por exemplo, por uma questão dos cidadãos que nasceram em Angola, que passaram, do ponto de vista do reconhecimento, mesmo sendo filhos de estrangeiros, conhecidos como cidadãos angolanos, porque nasceram no seu pátrio, não é verdade? E se esse reconhecimento, do ponto de vista da Lei Constitucional de 1975, e é uma consagração também de 1975, da dimensão territorial da Angola, nos termos em que se coloca de cabinda ao Cunene, que é a filosofia política que se inclui, e em respeito também à integração no direito angolano, do direito africano e o direito internacional, aplicação direta no Estado angolano. E é nessa perspectiva que eu entendo que o problema de cabinda, para além de se falar da independência do cabinda, é importante perceber que a estabilidade das fronteiras no continente africano ainda trazem maior passividade ou pacificação para o continente do que a separação que se defende em África. Porque em África, se nós, na perspectiva daquilo que foram os movimentos migratórios começados no século XI, mas pelos Bantu e os Bosquimanos, hoje são, no século IX, século XI, em que saíram da região de Grandes Lagos e deixaram até a região sul de África, hoje temos mesmo povo em países completamente diferente.
Exatamente.
Ok. Países completamente diferentes. Deixa eu dar um exemplo muito concreto. Por exemplo, os povos de origem bantu, que são os congoleses democráticos, os nigerianos, etc., etc., desde a região de Grandes Lagos até mais ou menos ao sul de Angola, onde encontra-se também já maioritariamente os Khoisan, os Sant, realmente também estão a ser afetados pela seca, são povos que são da mesma família ou do mesmo grupo etnolinguístico. Mas com a divisão e a partilha da África na Conferência de Berlim, que atendeu o interesse das potências coloniais na altura, colonizador, ele preserva o seu gosto.
Muito bem.
Mas nessa perspectiva, a sua estabilidade, uma nova reconfiguração de África,
doutor,
ao nosso interesse, ao interesse dos cidadãos, não seria muito positivo para a África.
Doutor.
Mas a via do diálogo é a via mais importante. Sim, muito doutor.
Bem. Pronto.
Senhor jornalista.
Sim, doutor, desculpa, sim. Vou ter que interromper porque estamos a chegar ao fim. E nós aqui não podemos ter prolongamento, de maneira que, de qualquer maneira...
Não, eu que peço perdão.
Não.
Eu tenho o pensamento sim, como tal.
Está bem. Não, está tudo muito bem. Olha, eu quero lhe agradecer imenso. Para mim foi muito elucidativo e também para todos os ouvintes. Eu tenho que pedir desculpa aqui a um ouvinte, que é o ouvinte João Domingos, de Benguela. Eu sei que ele estava à espera para telefonar, mas para falar connosco. Eu vou pedir ao ouvinte João Domingos que, se quiser participar no próximo Angola Fala Só, manda o seu número e nós prometemos colocá-lo em primeiro lugar. Eu vou já fazer ali sinal à nossa produtora para ela tomar nota. Se o João Domingos quiser participar no próximo programa, manda o número. E é isso que eu quero dizer. Quero agradecer em nome da Voz da América ao Dr. Diogo Agostinho por esta lição de direito, uma lição que veio de borla, de graça.
Direito e história.
História. E de qualquer maneira, muito obrigado a todos os ouvintes que participaram. Não se esqueça, sempre que quiserem participar, têm que mandar o seu número, todas as semanas. Portanto, não se esqueça, se é sexta-feira, é dia do Angola.
Fala só.